Graça e paz, queridos. Deus tem, de uma certa maneira muito especial, trabalhado em nossas vidas e nos conduzido nessa jornada. Nós temos conduzido os ensinos dentro daquilo que compreendemos ser a vontade de Deus. E se vocês se recordam, nós já algumas semanas, na realidade desde o início do ano e nas últimas semanas, nós temos falado coisas que são importantes para as nossas vidas. Temos primeiramente a questão da importância da leitura das Escrituras, depois nós abordamos sobre quem nós somos e falamos sobre a questão da interpretação das Escrituras e assim nós temos aprendido. E nós precisamos, por isso que nós temos mencionado, se você não pôde estar aqui, que você ouça a palavra depois, porque é uma sequência que fala de fundamentos de nossa vida. Tá? O ano que vem, Deus tem permitido e a gente tem preparado os estudos para o ano que vem, onde também a gente traz justamente, reforçando o que nós aprendemos esse ano e aprofundando um pouco mais em termos de conhecimento e entendimento. A nossa vida, ela é fundamentada na fé. O justo vive por fé. Mas como posso eu viver por fé se a fé é o conhecimento da palavra de Cristo? Então eu preciso conhecer essa palavra. E ela não está fundamentada somente naquilo que nós ouvimos aqui no culto. Nós sabemos que a capacidade nossa de reter entendimento, conhecimento e compreensão é mínimo neste momento. É para despertar. Por isso a leitura da palavra é importante, por isso os pequenos grupos são importantes e por isso você dedicar ao estudo da palavra associado com o plano de leitura é que vai te conduzir a uma jornada de amadurecimento. Amém? Então eu queria que a gente, antes de começar a palavra, que você fechasse os seus olhos, tá? E baixasse a tua cabeça e refletisse: por que eu estou aqui? O que que Deus quer? Ou o que que eu quero com Deus? O que que eu tenho buscado de fato? O que que eu quero aprender? O que que eu quero conhecer? Fale para ele, diga para ele o que você quer, o que você deseja. Mas peça principalmente que ele te dê entendimento, que ele abra a sua mente, o seu entendimento, para que você possa, embora está pedindo coisas, você possa compreender de fato o que seja a vontade dele. O amadurecimento, o crescimento e o entendimento. Para que a gente possa andar na vontade de Deus e assim fazer aquela que seja a vontade de Deus. Então medite. Peça a Deus para falar com você, para realmente que você possa escutar. Amém? Conduza-nos, Senhor, nesse tempo. Nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Sê conosco e guia-nos na tua vontade. O texto dessa semana fala algo importante para as nossas vidas e que nós precisamos refletir. Quando a gente pega o Evangelho de Mateus, Jesus começa ensinando em Mateus 5 sobre o Sermão da Montanha, ele começa falando. E a primeira coisa que ele fala é que nós, bem-aventurados que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então a maneira de fazermos parte do reino de Deus é compreendermos, é entendermos que precisamos ter essa condição de humildade, ou seja, de miserabilidade diante de Deus e reconhecer que dependemos inteiramente dele. Dependemos dele para tudo, para conhecer, para compreender e para viver segundo a vontade dele. Nós sabemos que a nossa salvação é pela graça, não é obra que a gente possa fazer para alcançar. Então qualquer atitude da nossa parte, no sentido de fazer algo para agradar a Deus e assim alcançar favor, isso não existe. Isso é pensamento religioso, isso é pensamento humano, pensamento natural. Aonde existe uma certa soberba de dizer que eu posso fazer alguma coisa para Deus e ele assim irá me abençoar. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus e nem a vontade dele. Por isso, a condição de reconhecer a minha miserabilidade, ou seja, a minha total miséria em termos de conhecimento, de falta de entendimento, de falta de compreensão é fundamental. Isso é o ser humilde, é o reconhecer que eu dependo inteiramente de Deus para tudo, para viver a sua vontade, para conhecer da sua vontade, para compreender a sua vontade. Então, quando eu entendo isso e eu me submeto a Cristo, reconhecendo que Ele é meu Senhor e meu Salvador, eu recebo da vida do Criador, da vida eterna. Jesus disse que a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Ele fala isso lá na oração de João 17. Então, quando eu entendo que o conhecimento de Deus é fundamental, porque esse conhecimento me levará a ser imitador de Deus, porque eu compreendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Por isso, a salvação não é o fim, mas é o início de uma jornada de amadurecimento, de crescimento e de entendimento da vontade de Deus. E aí nós temos que fazer essa caminhada de amadurecimento, aonde eu deixo de pensar como criança, ou seja, como um ser natural, e passo a pensar como um ser espiritual, como alguém que foi criado segundo a vontade de Deus, a imagem de Cristo, tá? E que recebi um novo coração e que fui capacitado para andar na vontade de Deus. Por isso, quando eu tenho esse entendimento e faço a leitura de Mateus, principalmente do Sermão da Montanha, nós passamos a olhar com a perspectiva de que isso é algo que eu preciso fazer, porque o meu Deus faz. Quando nós falamos do amor de Deus, nós não entendemos muitas vezes e nem compreendemos. Nós achamos que não é algo factível, algo exequível da nossa parte, mas isso não é verdade. A verdade, a palavra diz que nós somos. Porque Jesus disse, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei. E ele amou se ofertando, se fazendo de sacrifício em nosso favor, para que nós pudéssemos conhecer o Pai, para que nós pudéssemos revelar o Pai à medida que nós o conhecêssemos. Por isso a nossa jornada é essa, é de maturidade, é de crescimento e amadurecimento. E aí ele traz vários ensinos sobre isso, e ele fala de várias coisas. E aí a gente precisa entender isso para poder crescer. E um ponto dessa semana está lá em Mateus 7, que diz assim, eu quero ler o texto com vocês. Jesus ensinando e falando aos discípulos no Sermão da Montanha, foi no início da jornada, ele diz assim, acautelai-vos. Abriram as Bíblias? Mateus 7, a partir do verso 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelha, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figo das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, seus frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Que nós observamos no texto? Ele está falando acerca de falsos profetas. Quando nós pensamos no falso profeta, nós pensamos no final do tempo, ou seja, que vai levantar o falso profeta. Não, não é do final do tempo. Essa é uma realidade desde o início da igreja. Na realidade, desde antes mesmo de Jesus vir, isso já existia. Então, qual é a questão do falso profeta que a gente precisa aprender? E é uma questão que ele está no nosso meio. E nós precisamos olhar o fruto que está sendo produzido. Por que é importante isso? Quando nós pensamos numa laranjeira, o que ela dá? Ela dá laranja. Poderia uma laranjeira dar limão? Não. Uma laranjeira dá laranja, mesmo que seja uma laranja azeda, mas nunca será um limão. Uma parreira dá o quê? Uva. Pode uma parreira dar banana? Não. Quem dá banana é a bananeira. E assim a gente analisa a questão das frutas. Por que que ele usa a árvore nesse importante e o fruto que ela produz? Porque ele está falando do quê? Ele está falando de natureza. Então eu preciso entender a natureza, eu preciso compreender a natureza. Quando eu estou falando do falso profeta, eu estou falando do quê? Do fruto que ele produz. E o fruto que ele produz tem que ser condizente com a natureza. Então eu preciso olhar não o que os outros estão fazendo. Então o que eu preciso entender? Quando eu analiso essa questão nas escrituras, eu analiso na questão do quê? Do fruto que está sendo produzido. Qual é o fruto que está sendo gerado? É um fruto que procede de Deus, que revela Deus? Ou é um fruto que revela a natureza humana? Por isso a árvore, ela produz segundo a sua natureza, e nós produzimos segundo a nossa natureza. Que fruto que ele está falando? Quando Jesus está falando, trazendo esse ensino, ele está falando de fruto. Que fruto é esse? E aí, se a gente vai lá em Gálatas, Gálatas 5 diz assim, a partir do verso 16, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo espírito, já não estáis subjugados à lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra os quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Tendo esse entendimento, ou seja, nós vamos analisar os frutos. Que fruto vamos analisar? As obras que ele está realizando em termos de fazer milagres? Não. Curas que ele possa fazer? Não. Se eu estiver fazendo cura, quer dizer que eu sou de Deus? Não. Deus pode estar revelando, pode estar fazendo isso, pode estar operando, e ele opera através de qualquer pessoa. Mas isso quer dizer que eu sou de Deus? Não. O que, que me faz de Deus? Quando eu revelo a natureza de Deus. Se eu não revelar a natureza de Deus, sou de Deus? Não. Por isso é importante eu entender isso. Quando eu nasço de novo, quando eu nasço, me torno um ser espiritual feito à imagem de Deus, eu sou feito à imagem de Cristo. Eu recebo da mente de Cristo, eu tenho o mesmo coração. E ele me dá isso. Ele me faz um novo ser. Isso é uma realidade, isso é a palavra de Deus. Posso ter dúvida disso? Não. Eu posso não estar expressando isso. Por quê? Porque na minha imaturidade, eu posso estar andando segundo a carne. Ou seja, segundo o fruto da carne. E o fruto da carne revela o quê? Inveja, egoísmo, brigas, discussões, desentendimentos, arrogância, ganância. Tudo isso faz parte do quê? Da natureza humana. Isso faz parte de Deus? Não. Nós, em Cristo, morremos para isso. E por que ela insiste em aparecer? Porque eu continuo andando na carne e não no espírito. Então, a minha jornada é a jornada de amadurecimento, aonde eu deixo de fazer isso. Por quê? Porque Deus disse que eu posso. Então eu preciso aprender a fazer isso. E nós aprendemos a fazer isso. Por isso Paulo, já no final da sua vida, ele diz, olha, ainda não alcancei, mas eu ainda continuo correndo. E é sobre isso que ele está falando. A plena estatura de Cristo é sermos cheios de Cristo. De maneira que em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras, em todas as nossas atitudes e reações, nós revelemos Cristo às pessoas. Nós revelemos o nosso Deus. E é isso que importa. Então, eu estou aqui não para ser mais abençoado do que eu já fui, porque eu não mereço mais nada do que Deus já me deu. E Ele me deu tudo para viver segundo a sua vontade, Ele me deu da vida eterna. Tudo. Ah, mas eu quero um carro para poder servir as pessoas. Me perdoa. Nós podemos ter o carro. Tem problema? Não. Eu quero a casa. Não. Mas por que motivo eu quero? Ela pode ter uma aparência, tá? Se eu estou desejando isso, ela pode ter uma aparência de coisa boa, de obra boa. Mas o meu coração, muitas vezes, está dizendo ao contrário. Não é isso que eu estou querendo para fazer, porque eu não preciso das coisas para fazer o que Deus quer que eu faça, que é revelar o fruto do Espírito, que revela Ele, que manifesta a virtude de Deus. Quando nós falamos de graça, de misericórdia, o que é isso? Virtude de Deus. E nós temos que proclamar essas virtudes. E nós temos que revelar essas virtudes. Quando nós revelamos? Quando nós andamos no Espírito. Por isso Paulo fala, olha, vocês precisam despir da natureza humana e revestir de Cristo. O que é que ele está dizendo? Olha, deixem de fazer essas coisas que são da natureza humana e façam aquelas que são da natureza espiritual, daquilo que é de Deus. Só assim Cristo vai ser revelado através das nossas vidas. Só assim a terra irá encher com o conhecimento da glória de Deus. Só assim a vontade de Deus vai acontecer na terra como ela acontece no céu. Não vai ser no mundo, não vai ser o mundo responsável por isso, mas nós, a família de Deus, o povo de Deus, somos responsáveis por isso. Fazer a vontade do Pai acontecer na terra como ela acontece no céu. E isso é normal. Por quê? Porque é uma questão de natureza. Por isso nós precisamos caminhar. Por isso nós precisamos aprender. Por isso nós precisamos deixar de fazer as obras das trevas para fazer aquilo que é obra do Espírito, aquilo que revela o Espírito, porque nós somos chamados para andar no Espírito. É uma jornada. É uma jornada onde eu sei os meus pontos fracos, eu sei aonde eu erro, eu sei aonde eu peco, eu sei aonde eu não agrado. Aquilo que é a expressão do Pai no mundo, e eu preciso fazer a minha jornada de amadurecimento. Os meus pecados, os meus erros são diferentes de cada um aqui. Quando eu estou falando mal dos outros, eu estou fazendo o quê? Eu estou glorificando a Deus? Não. Quando eu estou criticando o outro, eu estou... Não. Quando eu estou corrigindo, ajudando, eu estou fazendo aquilo que é de Deus. Mas se eu sou egoísta, eu estou revelando Deus? Não. Então é isso que eu preciso entender. Quando eu falo da ganância, eu estou querendo para mim, eu não quero para ninguém mais. Quando eu busco meu interesse só, eu estou buscando o interesse de alguém? Não. E Paulo fala para não buscarmos só os nossos interesses, mas também o do outro. Quando a gente fala da justiça de Deus e da equidade, é a minha abundância repartir com quem precisa. Isso é equidade, isso é praticar a justiça, não é outra coisa. E é isso que nós precisamos entender. Então eu revelo o fruto do Espírito quando eu ando segundo o Espírito. Isso é um problema? Não. Nós precisamos entender e fazer a caminhada de amadurecimento. Não foi o que Paulo falou para a igreja de Corinto? Quando a gente lê a carta, ele fala logo no início. Primeiro, ele elogia aqueles irmãos por ter todos os dons. Eles falavam em línguas, eles curavam, faziam um punhado de coisas. Mas depois, lá no capítulo 3, ele começa assim, olha, gente, eu não podia falar com vocês como espirituais. Eu tive que falar com vocês como a carnais, como as pessoas que não conhecem Deus. Embora vocês tenham tudo, mas vocês não andam na vontade de Deus. E é uma igreja que tinha problemas de discussão, de facção, ou seja, eles tinham luta, tinham problemas seríssimos em termos sexuais, de adultério, era o filho que estava tendo relação sexual com a mulher do pai. Então, que rolo é esse? Que coisa deprimente. Isso é simplesmente o quê? Expressão da carne. Mas aquela igreja conhecia Deus. E o Paulo a chama para quê? Para maturidade. Para abandonar essa forma de pensar. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Eu posso obrigar alguém a fazer isso? Não. E outra coisa ainda mais importante que a gente precisa entender. É esse fruto que eu estou revelando é que pode estar me fazendo de um falso profeta. Por quê? Porque eu estou sendo hipócrita. E o hipócrita está sendo religioso. Ele não está expressando. Meu coração pode ser sincero. Posso fazer os milagres, posso falar em outras línguas, posso fazer um punhado de coisas. Mas naquele dia, talvez Jesus me fale, nunca conheci você. O que é importante no reino de Deus? Conhecer. Conhecer o nosso Deus para nós imitá-los. Fazemos isso sozinho? Não. É um compromisso pessoal. Mas fazemos sozinho? Não. Fazemos isso na nossa caminhada juntos, de crescimento, de entendimento, de pedir para iluminar o entendimento, para que a gente possa fazer as obras que revelam Deus, e não obras que manifestam a natureza humana. Por que eu não posso fazer obras que manifestam a natureza humana? Porque a minha natureza é espiritual. Somos filhos de Deus, e eu preciso revelar a natureza de Deus. Eu revelo a natureza de Deus quando eu tenho esse entendimento. Por isso eu conheço se é filho ou não, se é de Deus ou não, se é um falso profeta ou não, pelas obras que faz? Não, pelo fruto que produz, ou seja, pela maneira como relacionamos uns com os outros. Podemos talvez estar sendo imaturos, mas nós estamos sendo instrumento do diabo neste mundo. Por quê? Porque continuamos a andar segundo a natureza humana. Não podemos. Não devemos. Por quê? Por causa da natureza que nós temos. É uma questão de eu entender natureza. A minha natureza não é para produzir o fruto da carne, mas é para produzir o fruto que vem do Espírito. Por isso, paciência não é algo que eu preciso pedir para Deus. Ele já me deu. Eu preciso é exercitar. E exercitar é uma decisão que eu tomo. De que vem aquele irmão, eu vou agir com paciência. Mas eu sei que ele é o meu calcanhar de Aquiles, mas é ele que vai me ajudar no amadurecimento. E o chato é a quem eu tenho que ajudar. Por quê? Porque ele é o que Deus colocou na minha vida para ajudá-lo? Sim, para ajudá-lo, para corrigir, para fortalecer, mas é principalmente para trabalhar a minha vida. Então as pessoas que Deus coloca à nossa volta, ou que temos à nossa volta, nós não podemos querer que elas se afastem, porque na realidade elas são os instrumentos de Deus para que nós possamos compreender e viver na vontade de Deus. Podemos ser instrumento do diabo como Pedro, por exemplo, foi para Jesus? Podemos. Vocês se lembram da situação quando Jesus pergunta para os discípulos que falavam acerca dele? Uns falavam uma coisa, outras, e vocês, o que vocês sabem? Pedro virou e falou, olha, tu és o filho de Deus, beleza? Quando ele falou isso, Jesus virou para ele e falou, olha, não foi isso revelado por homem, mas isso foi o Espírito que revelou, Deus revelou isso para você. E aí, logo depois, Jesus começa a explicar que ele ia para Jerusalém, que ele iria morrer, que ele ia sacrificar. O que é que Pedro virou para ele? Que isso? Não faz isso não. Isso não pode acontecer. O que é que Jesus virou para Pedro e falou? Arreda-te, Satanás. Porque Jesus sabia qual era o plano, o propósito e a vontade de Deus. E que Pedro queria? Que Jesus se poupasse. Por quê? Porque ele ainda acreditava que ele era o Messias que iria restaurar o reino de Israel naquela época. E isso não estava no plano de Deus. E nós pensamos, e esses discípulos amadureceram? Não. Logo depois da crucificação, que ressuscitou, que passou por toda aquela história, antes de Jesus subir aos céus, o que, que eles perguntaram para ele? De novo, Senhor, é tempo de restaurar o reino de Israel? O que, que Jesus virou para eles e falou? Isso não compete a vocês. Então, nós estamos sempre pensando na perspectiva natural, no pensamento natural. E temos uma jornada de amadurecimento para revelarmos Deus e para não agirmos na carne e revelando atitudes que expressam a falta de conhecimento de Deus, a religiosidade, a hipocrisia, e nos tornando o quê? Falsos profetas. Por quê? Porque nós vamos usar da natureza humana para não para edificar as pessoas, não para ajudá-las, mas para que elas atendam os nossos interesses, os nossos desejos. Posso fazer boa coisa, mas se eu estou usando das pessoas para alcançar os meus objetivos, isso não é de Deus. Isso não está no propósito de Deus. Nós devemos servir uns aos outros. E isso, quando implica, é eu servir as pessoas. E não usar das pessoas em meu favor, mas usar da minha vida em favor das pessoas para que elas possam crescer. Então, esse aspecto, quando a gente analisa as motivações que a gente faz as coisas, nos leva a um entendimento maior e compreensão de como nós temos agido. Como crianças espirituais que precisam amadurecer e deixar a carne, pensamento natural, ou se nós temos agido segundo o Espírito e produzido o fruto que revela a natureza de Deus. Nós somos chamados para revelar Deus ao mundo. Por isso a questão eu posso usar tanto para conhecer quem não é de Deus, como eu posso usar para julgar a minha própria vida. E o fundamental é eu julgar a minha própria vida para que eu não haja segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o fruto que nós temos que gerar e produzir tem que ser da mesma natureza de nosso Deus. Isso precisa estar claro em nosso coração. Nós precisamos nos colocar diante do Pai tendo esse entendimento e pedindo que Ele ilumine o nosso entendimento, que Ele ilumine o nosso conhecimento, que a gente possa ser conduzido nessa jornada de crescimento para deixarmos de ser religiosos. E a razão de nos reunirmos aqui é para que a gente glorifique a Deus por meio de nossas vidas. Nós não estamos aqui para prestar um culto a Deus no sentido de cantar, de orar, para que Ele se agrade, se alegre com isso. Não é isso. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, para louvá-lo por meio de nossas vidas, de maneira que nós possamos relacionar, aprender, conhecer, compreender e ao cantarmos, nós cantamos de coração, expressando de fato o que cantamos. Por isso o que cantamos deve traduzir o que a palavra fala, porque se é contrário ao que a palavra fala, nós não estamos sendo, vamos dizer assim, ensinados na vontade de Deus. Assim como se nossas orações elas não traduzem a vontade de Deus, Ele não vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Podemos pedir? Podemos, é o que eu falo para as pessoas, não tem problema nenhum. Como criança, diante do pai, pede qualquer coisa e nem sempre ele é atendido, ou na maioria das vezes não é atendido, o pai também não vai nos atender. Mas se eu peço segundo a sua vontade, aí sim ele atende. E segundo a sua vontade é pedir como Cristo. E aí nós olhamos Tiago que fala, olha, se você precisa de sabedoria, lembra disso? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Aí nós estamos falando de conhecimento? Não. A sabedoria de Deus fala de quê? De relacionamento. Tem outra situação que a gente vê na história de Jesus, ele ensinando, quando os gregos chegam até Filipe e falam que quer conversar com Jesus. E Jesus, Filipe vai lá e fala com Jesus, e aí o que, que Jesus vira e fala? Olha, se a semente não cair na terra e não morrer, para nada serve. Por que ele fala isso para os gregos? Porque o pensamento grego é o pensamento natural. É o pensamento que veio desenvolvendo de Sócrates até o dia de hoje, que fala do quê? Do meu interesse, da minha vontade, da busca da minha vontade, da minha prioridade, da minha ganância, dessas coisas. Ela fala disso, o ensinamento. O ensinamento de homem fala disso, de buscar e de defender o meu interesse. Jesus vira para ele e fala, não, não é assim. Você vai experimentar vida o dia que você morrer. E nós só experimentaremos a verdadeira vida, a paz abundante, a alegria de viver o reino de Deus, quando nós entendemos que morrer para a natureza humana é a melhor coisa que a gente faz. Porque aí nós vamos não só fazer essa jornada de conhecimento, mas de revelar e de experimentar de fato o nosso Deus na plenitude da vontade dele, e não segundo o que nós desejamos, achamos, pensamos ou até mesmo pedimos. Por isso precisamos amadurecer, para que os frutos que nós revelarmos sejam frutos que expressem a natureza que temos e não que nós expressemos o fruto da carne, revelando assim o diabo através das nossas vidas e sendo na vida dos outros como falsos profetas que trazem um ensino equivocado. Vocês se lembram que o processo de aprendizagem, ele se dá, eu ouço, retenho tudo, e um dos exemplos, um dos aspectos importantes na aprendizagem é quando nós observamos o modelo dos outros. Se nós não estamos sendo modelos que vão levar as pessoas a conhecer a Deus, nós estamos sendo modelo para levá-los para longe de Deus. Podemos ser religiosos, mas não estamos ensinando as pessoas a viver o reino de Deus. E nós precisamos crescer. Cresço sozinho? Não. Eu cresço junto com vocês. É na nossa jornada. É ensinando e aprendendo uns com os outros. É sendo admoestado e admoestando, é corrigindo e sendo corrigido. É assim que a gente cresce, é através da família. A família é para isso. A família de Deus é para isso. É para que nós expressemos Deus os valores do reino de Deus através das nossas relações e assim as pessoas vejam Deus em nós e possam querer conhecer. Por isso Jesus disse, nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo. E as obras que nós fizermos, elas devem ser feitas para glorificar o Pai. Porque as obras de justiça glorificam o Pai. E não só isso, enche a terra com conhecimento da glória do Senhor. Por quê? Porque nós somos esse instrumento para revelar, apresentar, mostrar e agir como Deus diante das pessoas. Nós somos chamados para agirmos como Deus diante das pessoas. Amém? Que a gente possa pensar sobre isso, refletir sobre isso. E é uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias, todo o tempo, lembrando quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Para que os frutos que a gente produza sejam frutos que revelem e expressem o nosso Deus e não a nossa natureza humana. Amém? Vamos ficar de pé? Baixe a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tua bondade. Agradecemos pelo teu amor, por tua misericórdia e por tua graça. Ensina-nos, Senhor, a andarmos nos teus caminhos e a vivermos a plena vontade do Senhor para as nossas vidas. Queremos ter o entendimento iluminado, queremos conhecer e compreender a tua vontade, queremos andar na tua vontade, mas principalmente que as nossas vidas sejam bom perfume de Cristo, que sejam como cartas vivas neste mundo, Senhor, revelando e apresentando o Senhor a todas as pessoas. Pois sabemos que fomos enviados, como Cristo foi, para proclamar o seu reino, revelar a sua glória e encher a terra com conhecimento da tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, que se fez oferta em nosso favor para que a gente pudesse aprender com ele como viver neste mundo. Nós oramos no nome dele. Amém. Queridos, uma boa semana. Vão na graça de nosso Deus, no amor do Filho e na comunhão do Espírito. Uma boa semana. Tire um tempinho, já que está chovendo. Converse um pouquinho, porque correr para a chuva para pegar o carro vai molhar. Converse um pouquinho, depois aí... Vamos, uma boa semana de trabalho e Deus abençoe vocês.